desaparece e, portanto, desaparece o interesse estratégico da TAP. O Sr. Ministro já disse aqui que não foram promover a venda à Ibéria, foram apenas arranjar mais candidatos para o processo de privatização. Eu aceito essa explicação como boa, sou contra a privatização de qualquer forma e o Bloco de Esquerda manterá essa posição. Mas a minha pergunta é outra e é a seguinte. Depois do Estado ter injetado 3,2 mil milhões de euros para manter a posição estratégica nacional, acha que entregar a TAP à Ibéria protege o interesse nacional?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sobre a questão do Estado ser um bom ou mau acionista, eu disse que o Estado não era um bom acionista para uma empresa como a EFASEC e, muito provavelmente, também o caso da TAP. Mas isso são as minhas opiniões. Agora, nós não podemos dissociar daqui a questão do papel do Estado. Nós precisamos de um Estado que seja prestador de serviços e que seja acionista de muitas dos setores, sobretudo da área da educação, da área da saúde, do setor empresarial do Estado, e precisamos de um Estado também regulador. E, portanto, as características do Estado é um grande debate, mas nós não podemos ter uma sociedade avançada sem ter um Estado social forte e que seja eficaz. No que concerne à sua pergunta sobre a Ibéria, portanto, eu particularmente penso que não é uma boa solução a Ibéria. O que está a tratar nesta altura é tentar atrair o máximo de interessados na TAP para que o dinheiro público que foi investido, de certa maneira, seja recuperado, ou pelo menos parte desse dinheiro. E, portanto, o processo de privatização foi o Governo que decidiu e anunciou. Ele está em curso e eu compete-me a mim, quando estou nos vários países, atrair o maior número de interessados para a nossa companhia aérea. Se nós tivermos uma proposta da Ibéria, como da Lufthansa, como de outras companhias, e o processo for competitivo, muito provavelmente poderemos ter uma saída mais benéfica para todo este dossiê. Mas, como sabe, o dossiê não é gerido por mim e eu não gostava de fazer muitos comentários também sobre a TAP. Obrigado.
Muito obrigado. Para continuar no uso da palavra, dou a dita à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela dita. Eu respeito a sua vontade, Sr. Ministro, desta vez, e mudo de assunto, fazendo-lhe uma segunda pergunta sobre um tema que não é novo. O Sr. Ministro acha eventualmente que este tema é amassador. Há até quem diga que eu tenho uma obsessão por benefícios fiscais mal atribuídos. Eu acho que é a minha função e o meu dever como deputada e por isso aqui vai. No dia 10 de novembro de 2022, o Sr. Ministro disse nesse mesmo lugar o seguinte, e cito, a reformulação que vai ser feita no CIFID é para eliminar os investimentos indiretos, isto é, os fundos de fundos e os fundos de capital de risco, porque é aí que havia abusos. A legislação de alteração ao CIFID foi entregue na Assembleia da República e descobrimos que os investimentos indiretos, ou seja, os fundos, continuam a ter acesso ao CIFID. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro o que é que fez o Sr. Ministro recuar na posição que defendeu aqui perante os deputados.
Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Sim, muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Eu penso que não é nenhuma obsessão que a Sra. Deputada tem. Eu penso que compete aos deputados fiscalizar tudo o que o Governo faz e é evidente que nós estamos sempre preocupados com a aplicação dos dinheiros públicos. E o que se passa é que, como a Inspeção-Geral de Finanças detectou, houve cerca de 3 milhões de euros que foram mal empregues no âmbito do CIFID, exatamente através dos investimentos indiretos. E nas discussões que nós temos no Governo, o Governo tem uma discussão, um fórum, portanto não temos todos as mesmas opiniões, temos é que discutir, exprimi-las e depois haver uma decisão. E quando eu vi esses números, era realmente favorável a termos alguma contenção em termos dos investimentos indiretos. Como a Sra. Deputada sabe e investiga isso claramente, há muitos fundos que têm duplos benefícios. Na discussão, o que foi entendido, e foi a posição final que prevaleceu, é que se iam introduzir limitações para os fundos, por exemplo, eles não podem ter negócios entre eles, estão excluídos de muitos desses investimentos. Não, há situações em que o duplo benefício é completamente monitorizado, aliás, a Inspeção-Geral de Finanças faz à ANI todo um conjunto de recomendações para monitorizar os processos, ver a idoneidade dos fundos, E o que lhe posso dizer é que hoje mesmo estão em execução 25 auditorias, cerca de 13 delas são relativas exatamente aos fundos. Nós temos o plano até ao fim do ano de executar essas 40 auditorias e, portanto, com aquilo que foi aprovado na Assembleia da República, pensamos que o sistema pode funcionar e minimizar aquilo que a senhora deputada identificou e que era uma grande preocupação, que é exatamente os duplos benefícios e ao dinheiro mal emprego. Eu penso que nós aí temos sempre que agir em consonância e vamos ver os resultados. Espero que sejam resultados que permitam limitar completamente e banir o duplo benefício e, sobretudo, aquilo que alguns fundos faziam, que era abusar do instrumento que existia. Obrigado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra a senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Ministro, identifiquei eu, identificou o senhor Ministro, identificou a Inspeção-Geral de Finanças, e o que é facto é que o Governo anunciou que os fundos não receberiam mais este benefício fiscal, que aliás é uma ajuda de Estado, e ele mantém-se. E mantém-se, e nós sabemos que a pressão dos fundos foi imensa e que o Governo cedeu a essa pressão. Mas o senhor Ministro mencionou a ANI, já aqui foi mencionada a direção da diretora da ANI, eu não quero entrar em discussões sobre se é purga, se não é purga, mas quero compreender algumas das acusações que a ex-diretora faz, nomeadamente esta em relação aos fundos, porque o que diz a diretora na carta de demissão é que a legislação de alteração ao CIFID não passou pela agência que gera o CIFID. E eu gostaria de lhe perguntar se é verdade que as alterações legislativas ao CIFID, que é um benefício fiscal gerido pela ANI, não passaram pela agência, nem pela diretora, independentemente das posições que a diretora pudesse ter sobre elas.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Sim, muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Portanto, eu posso lhe assegurar que a ANI e a Sra. Presidente da ANI participaram em todo o processo, fizeram sugestões, estiveram sempre a par, foi-lhes comunicado e eu pessoalmente sempre mantive uma excelente relação com a senhora Presidente da ANI e neste caso particular, porque a ANI é o organismo que fiscaliza e monitoriza a aplicação do CIFID, tudo isso foi tido em conta, inclusive na própria decisão final. E portanto, eu também tenho aqui o seu Secretário de Estado da Economia, que se quiser pode mais tarde partilhar tudo o que foi feito e da interação que existiu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou de novo a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do BE. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já agora eu aproveitaria para esclarecer outros dois pontos da carta de demissão da Sra. Presidente da ANI, que dizem que o plano de atividades para 2023 não foi aprovado. A minha pergunta é quem é que tinha a responsabilidade de o aprovar, se era o Sr. Ministro e porquê é que não o aprovou.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Sim, muito obrigado, Sra. Deputada. O plano de atividades para 2023 realmente não foi aprovado. Ele foi apresentado pela Sra. Presidente da ANI. Ele estava em equação entre o Ministério da Economia e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Portanto, a ANI é tutelada pelos dois ministérios e, portanto, nós íamos tomar uma decisão a breve trecho. Estávamos exatamente a analisar as questões do CIFID, as recomendações que estavam a ser feitas sobre a mudança dos meios de gestão dentro da ANI, aquilo que era necessário, estávamos a ponderar isso tudo para ver ou não se isso é refletido no próprio plano de atividades. Muito obrigado.
Obrigado. Passamos agora à intervenção. Sr. Deputado Mariana Mortágua, não prescindo o seu tempo. Passamos agora à intervenção da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e os membros do Governo aqui presentes. Sr. Ministro, da mesma maneira que não queremos que ninguém ande a cortar mãozinhas, também não queremos que ninguém lave as mãos daquilo que é esta responsabilidade pela instabilidade que tem sido vivida e a forma como pode afetar as várias instituições. Já vimos esta instabilidade afetar o Banco de Fomento, o Sr. Ministro já se pronunciou sobre isso, mas ainda em relação à ANI, não podemos deixar de lhe colocar algumas questões, porque mais do que as relações pessoais, importa perceber o porquê da demora da não aprovação dos documentos provisionais da Agência Nacional para a Inovação, até porque esta tem um papel crucial na operacionalização e na monitorização do CIFID. Por outro lado, ainda no que respeita à aplicação do PRR, à execução do PRR, bem sabemos que não está na sua direta tutela, mas o PRR não pode ser uma oportunidade perdida para a economia portuguesa. Seria absolutamente desastroso para o país deixarmos passar ao lado esta oportunidade. E nesse sentido, há algumas áreas que eu gostaria que o Sr. Ministro nos explicasse o que é que está efetivamente a ser feito. Porque identificámos que há aqui uma falha no que diz respeito à economia verde e à transição que é fundamental ser feito, porque, por um lado, no PRR, das 20 áreas com investimentos previstos, há apenas 3, a saúde, mar e indústria, apenas 3 mencionam os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável associados. Há áreas importantes no âmbito do seu Ministério que não identificam estes objetivos, que pretendem concretizar. Falo, por exemplo, da bioeconomia, do ambiente de negócios ou empresas. O Tribunal de Contas já criticou o Governo por esta mesma razão e eu pergunto, Sr. Ministro, é quando é que vai o Governo e o seu Ministério indicar que objetivos do desenvolvimento sustentável as medidas sectoriais do PRR concretizam? Por outro lado, há também uma falha na origem do PRR, esperamos que seja corrigida na revisão que está em curso, e a mesma prende-se com a falta de estimativa do impacto de cada um dos investimentos do PRR, nomeadamente alinhando até este investimento com os princípios da taxonomia e também da fiscalidade verde. Pergunto-lhe se está disponível para divulgar estes dados e se de facto estão identificadas estas falhas e se vão ser corrigidas e quando.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar.
Sim, muito obrigado, Sra. Presidente. Eu penso, Sra. Deputada, colocou todo um conjunto de questões. Vou tentar ver se não me esqueço nenhuma. Sobre a questão da ANI, da aprovação, eu expliquei antes porque é que o plano de atividades ainda não tinha sido aprovado, para ver se nós vamos também mudar alguma coisa no sistema de gestão, exatamente para monitorizar a aplicação do CIFID. E queria só também enfatizar de novo, nós já temos as auditorias que estão em curso, cerca de 25 nesta altura, sobre a aplicação dos fundos e tudo o que tem a ver com a ANI. Ainda hoje houve uma reunião com a Sociedade de Estado da Economia, exatamente com a administração da ANI, para ver todos os projetos, todos os programas, e o que posso assegurar é que todos estão sob controle e estão em execução. Daquilo que levanta relativamente ao PRR e aquilo que a senhora deputada diz da economia verde e da bioeconomia, isso é absolutamente decisivo para o futuro. Eu sou das pessoas que acredita que a transformação da economia portuguesa vai se fazer através da bioeconomia, da economia circular, e portanto são pacotes que nós estamos a preparar, inclusive vamos fazer também as task force no Ministério para seguirem todas essas transformações. Já temos no país muitas instituições e entidades que trabalham nessas matérias, e portanto o que nós precisamos daqui é criar este impulso nacional para fazer a transformação. Isto vai ser coligado também com uma grande iniciativa que nós vamos fazer para ver os ODS, os 17 ODS, e como é que o país se posiciona, envolvendo toda a sociedade civil, todas as entidades, os partidos, as autarquias, os centros regionais, as empresas, para ver exatamente como é que nós nos posicionamos e o que é que podemos fazer mais em termos de políticas públicas para sublinhar essas transformações e dar um desígnio claro em relação ao futuro. Sobre a análise do impacto, nós já começamos a discutir porque, no fundo, vamos todos ser julgados, a nível do Governo, pelo impacto que todos estes programas vão ter na economia portuguesa e na sociedade. E, portanto, estamos a ver o tipo de indicadores que vão ser necessários. Há algumas análises que estão feitas, mas são análises gerais, há outras da Comissão Europeia. Nós queremos ter um conjunto de indicadores para também ver o impacto a nível do território, da coesão territorial, do impacto que há em cada uma das regiões e como é que isso pode ser transformador para o futuro.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, Sr. Ministro. Eu li com atenção a sua entrevista, na qual, entre outras coisas, dizia que temos que dar mais atenção ao polígono industrial Braga-Guimarães-Barcelos-Famalicão. Gosto desse foco. Parece-me que é precisamente ali onde podemos procurar um tipo de produtivismo inclusivo no nosso país, que vai das empresas familiares às universidades, que une o têxtil à nanotecnologia, e gostaria, nesse sentido, de lhe perguntar sobre duas outras regiões onde precisamos de estratégias. Uma delas, a região da Ria de Aveiro, da possibilidade de, com as indústrias automóveis que já lá existem, e pensando nas próximas baterias, que depois do lítio serão as baterias do futuro, que são as do sódio, poder utilizar os recursos naturais da Ria de Aveiro, que neste momento não estão a ser utilizados, para aí criar um polo do automóvel elétrico. Segunda região em que me queria focar, a Península de Setúbal. Nós agora aprovámos mudanças